mas porque a lei prevê um regime especial para a sua profissão. É o caso dos mineiros, dos pedreiros, dos bailarinos por desgaste rápido, é o caso dos controladores de tráfego aéreo por causa da natureza da profissão, é o caso dos trabalhadores das bases da Laje por acordo internacional e porque os seus postos foram extintos, não foram eles que se quiseram antecipar antes do tempo. Na verdade, o dito corte de sustentabilidade ou fator não existiu sempre. Foi criado apenas em 2007, só passou a aplicar-se aos regimes especiais em 2014 e atualmente não se aplica a quase nenhuma das pensões que são requeridas. Não tem qualquer relevância para a sustentabilidade do sistema, porque a sustentabilidade do sistema por via do fator demográfico é garantida pela idade móvel da reforma e pelas reduções que lhe estão associadas. Não é por esta dupla penalização sem sentido. Ora, este Parlamento, eu insisto nisto, já acabou com a aplicação do fator de sustentabilidade para quase todas as situações. Foi, aliás, matéria de acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista em 2017, 2018, 2019. E em 2020 acabamos com o corte de sustentabilidade para os regimes especiais de antecipação da idade da reforma e até previmos na lei, quando acabamos com esse corte, que esta anulação teria um efeito retroativo para quem tivesse requerido a reforma a partir de 1 de janeiro de 2019. Ora, a situação que o Parlamento açoriano vem levantar e que o Bloco de Esquerda já levantou inúmeras vezes neste Parlamento, inclusive há 2 semanas nas votações do Orçamento de Estado, é esta injustiça. Quem hoje se reforma ao abrigo destes regimes não tem corte. Quem se reformou a partir de janeiro de 2019 não teve corte. Quem se reformou antes de 2014 não teve corte, mas há uns enteados que tiveram o azar de se reformar entre 2014 e 2018 que levam uma talhada para o resto da sua vida. Isto é injusto, é inaceitável, é discriminatório e é muito fácil de corrigir porque esse precedente já foi aberto por este Parlamento e tem um impacto orçamental residual. O que é que diz o Governo do PS sobre esta injustiça quando a propusemos? Cito Secretário de Estado Gabriel Bastos, uma abordagem completamente radical e insustentável da segurança social. Podem conter o riso, senhoras e senhores deputados. O que é que diz Rodolfo Franca, deputado do Partido Socialista, sobre a mesma proposta? Cito, o grupo parlamentar do Partido Socialista, como é óbvio, considera existir aqui uma grande discriminação para com os trabalhadores. É por isso que o grupo parlamentar do PS acompanha a proposta do Bloco de Esquerda. O que é que diz o secretário de Estado do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista? Vamos deitar por terra toda a confiança que existe no sistema público. O que é que diz a deputada Ana Luís do Partido Socialista na versão PS Açores? Efetivamente, cito, a proposta do Bloco de Esquerda para o Partido Socialista é justa. Nesse sentido, reitero aquilo que já o meu colega Rodolfo Franca disse.
Fazer o favor
nós
de concluir.
Iremos naturalmente aprovar a iniciativa do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, que o Partido Socialista tem 2 caras nesta matéria é incontestável. A pergunta que lhes fazemos é porque é que aqui usam esta cara, usem a outra e aprovem a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, senhores deputados. Bom, sobre esta matéria, é fundamental ter em conta que, quando abordamos este tema, estamos a abordar o futuro também de todos aqueles que têm direito a ter a sua reforma. E aqui, senhoras e senhores deputados, há algo que é factual. Aqueles que nasceram na década de 40 vão ter uma reforma maior do que aqueles que nasceram na década de 60. E assim por diante. Portanto, se considerarmos que podemos abordar este tema sem afetar, impactar noutras pessoas, também têm direito à sua forma, estaríamos a ser completamente demagógicos, estaríamos a ser completamente irresponsáveis e estaríamos a afetar aquilo que seria um princípio fundamental de solidariedade intergeracional. Aliás, diria mais, justiça intergeracional. Sendo assim, é óbvio que esta é uma matéria que tem que ser abordada porque nós temos que encontrar uma forma de essa sustentabilidade ocorrer. Não temos é que encontrar mais problemas, nem levantar mais questões sem saber como é que se garante a sustentabilidade da reforma. E há aqui uma questão interessante colocada pelos senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. O senhor deputado do Bloco de Esquerda considera que os votos que foram manifestados nos Açores devem fazer refletir todos os votos aqui nesta bancada. Outra, a senhora deputada do Partido Comunista, considera que há aqui também uma responsabilidade do PSD. Começando por dar uma nota à sua deputada do Partido Comunista, e aqui esta nota também é muito factual. Os senhores governaram mais o país do que o PSD nos últimos 6 anos. E, portanto, deveriam ter tratado dos temas que consideram que eram prioritários. Mas o ónus de governação nos últimos 6 anos é muito mais do PCP do que é, obviamente, do PSD. Porque o vosso acordo, que foi designado geringonça, senhoras e senhores deputados, eu acho que vocês deviam é saber despir o fato da geringonça e saber direcionar-se para aquilo que foi o vosso antigo parceiro de coligação, que é o Partido Socialista. E quanto à questão do Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, que considera que tudo deve ser vertido aqui, é a melhor forma de criar confusão. Porque, de facto, aquilo que foi inicialmente abordado nos Açores, e que inclusive até também teve uma outra proposta alternativa, era algo que pode ser olhado de forma excepcional e está relacionado com os contratos de trabalho ao abrigo dos acordos internacionais e, muito especificamente, até sobre a questão da base das lajes. Essa, sim, é uma questão que deve ser olhada de uma forma diferente e deve ter um tratamento adequado. Procurar misturar tudo e procurar dizer que daquilo que veio o debate da Assembleia Legislativa dos Açores é exatamente a mesma coisa, deve ser refletida aqui, é a melhor forma de não respeitar a excepcionalidade daquilo que foi debatido. É a melhor forma de dizer que não deve haver uma exceção para essa matéria. É a melhor forma de desrespeitar os Açores. Senhor deputado, devia ter um bocado de atenção, porque de facto há regiões que merecem exceções. Mas já percebi que para o senhor deputado pode-se ultrapassar todas as barreiras, pode-se esquecer que no futuro as pessoas vão receber menos nas reformas, pode-se esquecer que há pessoas que se calhar no futuro nem vão ter reformas, desde que hoje se possa prometer qualquer coisa que permita contar com o votinho do Bloco de Esquerda. Senhor deputado, já foram desmascarados, neste momento vocês são 5 e se calhar no futuro podem ser ainda menos. Senhor deputado do Partido Comunista, já foram desmascarados, mas vou-vos dizer uma coisa, se não se concentrarem no vosso adversário, que é o Partido Socialista, nesta matéria, e começarem a fazer política de uma forma mais séria, os senhores qualquer dia vão sentir o verdadeiro abraço do urso. Porque, de facto, aqui há uma matéria de responsabilidade que tem que ser tratada e, atualmente, o Governo tem que saber abordar este problema com seriedade. Porque não há garantia para as reformas no futuro. Não há garantia para as pessoas que nasceram nos anos 70, 80, 90, de que vão receber reformas de valores tão elevados como as anteriores. E isso, de facto, devia preocupar os senhores deputados. Mas, como se calhar no futuro já não vão estar cá sentados, não estão tão preocupados, não é? Querem garantir que mantêm sentados agora. Viam atuar sobre este tema com responsabilidade. Porque confundir alhos com bugalhos não é a melhor forma de tratar de um tema tão sério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a última do debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caras colegas, eu confesso que agora com esta última intervenção acerca de estar em causa o futuro da Segurança Social, eu tive que ir de volta ao texto que nos foi enviado pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que aliás foi votado pelo PSD Açores para ver se o articulado se referia ao futuro ou ao passado. E refere-se não só ao passado, como uma janela bastante estrita do passado. Podemos dizer, bem, mas isso põe em causa, de certa forma, as contas da Segurança Social. Mas, caros e caras deputadas, nós não podemos construir um futuro da Segurança Social que seja um futuro sustentável e, acima de tudo, justo, em cima de injustiças cometidas no passado. E a verdade é que existe aqui um buraco temporal, uma exceção que prejudica trabalhadores e que nos Açores foi reconhecida por causa do caso específico da base das lajes, mas que também prejudica toda a gente que por acaso se reformou e ainda por cima, em muitos casos, como no caso da base das lajes, contra a sua vontade, os trabalhadores da base das lajes, sob pressão de 2 Estados, o seu e os Estados Unidos da América, reformaram-se antecipadamente para salvar postos de trabalho dos seus colegas. E, no entanto, caem num buraco temporal entre 2015 e 2020, no qual o corte se aplica quando a outros trabalhadores, nas mesmas condições, ele não se aplica. Ao votar favoravelmente esta proposta da Assembleia Regional dos Açores, o que nós estamos a fazer é a corrigir uma injustiça e nenhum futuro da Segurança Social
muito conveniente obrigado.
Se pode fazer em cima de uma injustiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveu-se, entretanto, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para dar uma nota muito breve ao Sr. Deputado do LIVRE. Nós já assistimos neste país à criação de tantas exceções, sem considerar quem fica de fora das exceções, que depois de repente vamos com a Troika. O Sr. Deputado tem sido um excelente aluno do Partido Socialista, desculpe, deixe-me dizer, e tem estado contente sobre isso. Mas nesta matéria, se calhar, até devia ter recebido a lição previamente. Nós estamos a falar do futuro das pessoas, mas o futuro das reformas destas pessoas paga-se com aquilo que nós estamos a contribuir agora também, Sr. Deputado. Isto é que é uma ligação intergeracional, Sr. Deputado. Temos que ser um bocado sérios. Temos que ser um bocado sérios sobre esta matéria, porque não se esqueça uma coisa. Exceções atrás de exceções levaram o país a que tivesse cá a Troika e depois levaram que o país tivesse que recuperar a Troika. Sr. Deputado, se quiser ser sério sobre esta matéria, sabe perfeitamente que não se pode ligar uma coisa da outra. As exceções, neste caso, impactam no futuro. E, portanto, eu sugeria que fosse novamente falar com o Partido Socialista, que é para ter um bocadinho mais coordenação, como tem conseguido até agora. Está bem? Muito obrigado.
Vamos então proceder à votação. Peço aos serviços para fecharem a verificação do quórum e publicitarem o respectivo resultado. Temos quórum. Pergunto se alguém não se conseguiu inscrever ou registar na bancada do Bloco de Esquerda. Toda a gente se conseguiu. Na bancada do PCP, idem. Na bancada do PS, idem. Na bancada do PSD, idem. Na bancada da IEL e na bancada do Chega, também tudo normal. Vamos então proceder à votação. Votação da proposta de lei número 106/14 da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores. Primeira alteração ao decreto de lei número 70/2020 de 16 de setembro. Quem vota contra? Votam contra o Partido Socialista e o PSD. Quem vota a favor? Votam a favor o Chega, o PCP, a Iniciativa Liberal, o PAN, o LIVRE. O Bloco de Esquerda já registei. 4 senhores deputados do PS.
Tenho que dizer os nomes. Tenho que dizer o nome.
Ok. Que depois comunicarão os nomes à mesa. E 4 deputados do PSD. 5 deputados do PSD. Portanto, podem sentar. A proposta de lei foi rejeitada. Peço desculpa. Quem se abstém? Já me esquecia da Iniciativa Liberal. Peço desculpa. Abstém-se a Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta de lei foi rejeitada com os votos contrários das bancadas do PS e do PSD, os votos favoráveis das bancadas do Chega, do PCP, do Bloco de Esquerda, da deputada do PAN, do deputado LIVRE, de 5 deputados do PS que se identificarão, de 5 deputados do PSD e de 4 deputados do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal.
Eles devem dizer os nomes agora.
Peço desculpa, os seus deputados que não acompanharam o sentido de voto das respectivas bancadas têm, pelos vistos, identificar. Portanto, o Partido Socialista, quem votou a favor do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco César, o Sr. Deputado
João Castro.
João Castro, o Sr. Deputado Sérgio Ávila, o Sr. Deputado
Nelson Brito.
4 deputados do PS, estão identificados. Do PSD, quem votou a favor da proposta, o Sr. Deputado Paulo Muniz, a Sra. Deputada
Sara
Madruga da Costa, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Francisco Pimentel.
E o Sr. Deputado Francisco
Pimentel.
Pimentel. Muito bem, muito obrigado. Agora vamos identificar os senhores deputados que estão a participar por via remota e a senhora secretária da mesa vai ler o expediente. O Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra para...
Presidente, é só para informar que em meu nome e dos deputados do PS, eleitos pelo PS Madeira, apresentarei uma declaração de voto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas.
e passo a informar dos senhores e senhoras deputadas que assistiram aos trabalhos por videoconferência.